Aleluia! Uau, todo mundo no fundo? Ninguém quer sentar na frente para ouvir o tio Enio, não? Amém, vamos lá. Vou ter que falar mais alto então para vocês ouvirem? Aleluia! Irmãos, a gente sempre fala, Deus é bom. E Deus é bom mesmo. Nós precisamos ter um vislumbre daquilo que Deus preparou para nós. E essa é a vontade dele, que a gente tenha uma noção de tudo que ele preparou para nós. Mas para isso, nós precisamos conhecer suas promessas para a gente viver. Viver aquele vislumbre do que Deus preparou para a eternidade e que nós podemos desfrutar isso. Podemos experimentar disso, independente das circunstâncias, independente da situação que vivemos, independente dos problemas que nós passamos, das lutas, a gente pode experimentar da plenitude que Deus preparou para nós. Mas a gente precisa amadurecer, fazer essa jornada. E isso é o que nós temos que aprender. Na carta de João a gente aprende sobre isso, a gente tem um pouco desse entendimento. Muitas vezes a gente está caminhando na mesma direção daquela igreja e a gente precisa lembrar destas coisas, porque são essas promessas, são esses ensinos e essas palavras que estão contidas na carta de João, nas cartas de Paulo, no Evangelho de João, nos outros evangelhos, Pedro, no que ele fala. É tão gostoso quando você começa a lembrar dessas palavras, dessas promessas, desses ensinos. E aí você vê que, embora pessoas como nós, a gente acha que não é possível experimentar e desfrutar daquilo que Deus planejou, da plenitude de vida que ele tem para nós, a gente olha João e vê, não é possível. Como uma pessoa como ele chegou aonde chegou na sua velhice? Olhamos Pedro e a gente vê assim, como um cara que era como ele, durante o processo em que Jesus estava ensinando, depois vê esse homem que escreveu aquela carta que fala algo tão profundo que nos ensina e nos mostra. Aí a gente pensa, é possível. Pessoas como nós, cheias de falhas. Se a gente olhar Mateus, diferente dos outros. João, que ele foi naquela, vamos dizer assim, um dos discípulos mais jovens, o que ele fez durante aquele ministério de Jesus ensinando, que ele até perguntou, Senhor, vamos mandar descer fogo do céu para acabar com esse povo dessa cidade? Depois veio um homem como esse. Isso é bom, saber que o que Deus fez com eles, todo o processo de transformação de entendimento, todo o processo de condução nessa jornada, a mesma coisa ele tem para nós. O que precisamos fazer? Nós precisamos nos comprometer com Deus. Comprometer com ele, com sua vontade. Sem saber qual é essa vontade, basta saber que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Vai nos levar, nos conduzir a sermos o ser humano que ele planejou, com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas. Ele nos conduz nessa jornada de transformação de entendimento, ele nos leva por experiências que podem parecer desagradáveis, mas que são experiências. São situações que vivemos, que a gente aprende a olhar segundo a perspectiva eterna, segundo a perspectiva de nosso Deus. E aí a gente aprende a viver segundo aquilo que ele fala. Tropeçando, caindo, errando, pisando na bola como a gente sempre pisa. Mas ele vai nos ensinando, nos conduzindo, vai nos transformando no sentido de trazer entendimento e iluminar. Mas eu preciso partir de alguma coisa. Daquilo que é a minha direção, daquilo que é aquilo aonde Deus quer que eu chegue. Eu preciso ter isso muito claro na minha cabeça. Eu preciso ter entendimento espiritual sobre isso, sobre qual é o ensino, sobre o que ele deseja, qual é o propósito dele para a minha vida. Para fazer essa jornada, nessa direção, não me desviar de jeito nenhum. E é isso que Deus nos chama para viver. Vivermos a eternidade aqui na Terra. Todos os problemas, com todas as dificuldades, com todas as lutas. Porque não se trata de ninguém, se trata de nós, do nosso compromisso pessoal com ele. para que cada um de nós, nos comprometendo com Ele, com Sua vontade, a gente viva a plenitude que Ele tem para nós e assim sejamos luz e influenciemos e ajudemos uns aos outros na jornada, apesar de tudo. Porque é isso que a gente precisa entender. A minha vida não pode ser pautada no que o outro faz na sua dificuldade, na sua luta. E nem no que o outro faz com relação à minha pessoa. Porque não depende do outro. Depende do nosso compromisso pessoal com o Senhor. De viver, fazer e andar na sua vontade. E é isto que João explica para nós. Nós começamos essa carta falando justamente desse aspecto dessa igreja, da heresia que estava começando a dominar, que estava desvirtuando aquilo que era o propósito e o querer de Deus para as nossas vidas. Aonde começaram a ensinar dizendo que Cristo não tinha vindo em carne, era só Espírito. Mas não satisfeito com isso, ainda falavam o quê? Já que é assim, a carne não tem cura, não tem, então podemos viver de qualquer jeito, em devassidão, vamos dizer assim. Mas o que João chega e fala, não é bem assim. As coisas não são assim. Esse Cristo que falam que não veio em carne, eu toquei. Eu andei com ele. Eu o conheci. Eu o vi pessoalmente. E outra, esse negócio de viver uma vida em devassidão, a vida em pecado, ou seja, viver em pecado é andar segundo a natureza humana. Se eu tenho dúvida o que é andar fora, vamos dizer assim, segundo a carne, segundo a natureza humana, basta eu olhar em Gálatas 5, lá estão os frutos da carne. Ciúmes, brigas, invejas, hipocrisia, mentira, tudo isso faz parte do fruto da carne. Isso faz parte da minha vida? Se faz, eu preciso parar, pensar, porque isto não é a vontade de Deus. Ele fala assim, olha, não é essa a vida, porque Deus é luz. Nele não tem trevas, ou seja, não tem nada relacionado à natureza humana. Ele é luz e, como ele, nós devemos andar na luz. Se andamos na luz, então revelamos o fim. Mas mais do que isso, ele fala, olha, se a gente pecar, não tem problema nenhum não, gente. A gente erra, a gente pisa na bola. Não é bom, eu não posso permanecer no pecado. Mas temos um advogado diante do Pai que nos defende. Na realidade, fez tudo. Ele perdoou, trouxe o perdão, a justificação e nos colocou diante da presença de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso é promessa. Eu preciso ter isso muito claro. O que mais Deus fez? Não suficiente isso. Nos fez um novo ser, uma nova criatura, a imagem de Cristo. Ele nos deu a mente de Cristo. Onde está isso, ele? Carta aos Coríntios. Na pior carta de uma igreja para mim, quando a gente olha a realidade de uma igreja. Uma igreja que tinha de tudo que é errado. Mas Paulo fala sobre isso. E é isso que a gente precisa entender. As promessas de Deus, o que ele fez, o que ele falou, é uma coisa. E a gente precisa crer nisso. Como eu posso crer nisso? Conhecendo as Escrituras. Para que, então, eu possa revelar o amor de Deus. Porque é para isso que nós somos chamados, o novo mandamento. E Jesus disse que o novo mandamento, que João reforça, que é que temos que amar, não como amamos a nós mesmos, mas amar como Cristo. Ao ponto de ofertarmos as nossas vidas em favor do outro. É isso que nós somos chamados para viver. Essa é a plenitude da vontade de Deus. Este é o ser humano que Deus planejou que nós expressássemos e revelássemos nesse mundo. E ele nos fez como um ser espiritual dessa maneira. Não tenho o que discutir. Qual é o problema? Aonde está o problema? Eu entender a minha jornada. Porque nós somos chamados para viver essa jornada de santificação. Jornada que nós abandonamos essas obras das trevas e possamos nos revestir daquilo que é o nosso Senhor. Agir como Ele, pensar como Ele, responder às agressões como Ele. Mas precisamos amadurecer. Nós temos que nos comprometer e fazer essa jornada de amadurecimento para que a gente viva essa plenitude. E aí o texto dessa semana fala sobre estes aspectos. É lá em 1 João 2, do versículo 12 ao 14. Texto simples, e ele usa de um recurso onde reforça, eu não vou discutir a questão dessa estrutura, mas a gente precisa entender que o que ele fala é simples, claro, e direta, sem rodeios, que nos leva a ter entendimento básico daquilo que deve ser a nossa vida, para que a gente experimente tudo que Deus planejou. Diz assim, lá em 1 João 2, versículo 12, filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Nisto tudo, João escrevendo, ele está escrevendo para aquela igreja, quando ele fala, filhinhos, os novos na fé. Pais, os experientes, os maduros, que já fizeram uma boa caminhada. Caminhada de entendimento espiritual, não é velhice, não. Eu não estou falando de idade em termos de natureza, de carne, do tempo de vida que a gente tem, mas de pessoas que conhecem e são maduras espiritualmente. E ele fala aos jovens, aqueles que estão fazendo a jornada. Três pessoas. Na realidade, o que ele fundamenta? Fundamento da nossa vida, o que, que é? A certeza do perdão do pecado. Ter essa convicção. Por meio de Cristo, eu recebi o perdão dos pecados. E é por meio de Cristo que eu conheço o Pai. Não existe outra maneira. E a vida eterna eu desfruto como Jesus orou. É através de conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem ele é. Essa é a certeza. Conhecemos o Senhor. Temos a convicção do perdão dos pecados. Não é mérito nosso. Não é nossa capacidade. Não é porque nós nos esforçamos para alcançar. Não é porque nós nos esforçamos para fazer que Deus nos perdoa. Mas é por causa da sua graça, do seu amor revelado naquela cruz. E aqueles que são maduros, ele fala, olha, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Essa é a nossa jornada, conhecer a Jesus, a quem o Pai enviou. Porque quando conhecemos o Senhor Jesus, nós conhecemos o Pai. E conhecer o Pai e o Senhor é o que precisamos. Porque à medida que nós conhecemos, nós iremos revelá-lo neste mundo. Porque esse é o propósito de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Que nós expressemos Cristo em tudo que nós fizermos, em todas as nossas relações. Essa é a maturidade que precisamos alcançar. Por quê? Porque quando eu ajo como Cristo, eu revelo Ele. Quando eu revelo Ele, eu apresento o Pai às pessoas. Daquelas pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu convivo, seja aqui na igreja, seja no trabalho, seja na rua, seja numa relação comercial que você está estabelecendo com alguém, não importa. Em tudo, todas as relações, não existe exceção. Em todos os lugares, nossa responsabilidade é revelarmos Cristo em tudo o que a gente faz. E a gente precisa amadurecer para fazer isso, para revelar aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele já disse a nosso respeito. Por isso, nós precisamos crescer na fé. E como eu cresço na fé? É o que ele fala logo para os jovens, não é? Ele diz, jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Nós vencemos quando nós conhecemos a palavra. Quando nós entendemos, quando nós lembramos, quando nós vivemos essa palavra de maneira intensa em nossas vidas. De que maneira a gente pode fazer isso? Conhecendo as Escrituras. Como é que crescemos na fé? Pela palavra, palavra de Cristo, palavra que Ele proferiu. Quando nós olhamos toda a Escritura e observamos aquilo que Deus está nos falando, das suas promessas, do seu plano, do seu propósito, sobre a nossa natureza, sobre a nossa realidade, sobre o que Ele fez a nosso respeito. palavra de Deus. É a base. Se eu não conheço a palavra, se eu não conheço as promessas, posso amadurecer? Não. Vou ouvir muita besteira e vou seguir muita besteira, muita heresia, como talvez essa igreja estava fazendo. João escreveu por causa disso, falta de conhecimento. Agora, nós não vivemos a realidade que eles viviam. Nós temos a palavra de graça, até mesmo em celular. Não temos que pagar por isso. O que me impede? Procrastinação? Preguiça? Isso é fruto da carne. Quero amadurecer? Quero conhecer Deus? Quero experimentar de Deus? Preciso começar por aí. Mas, ler essa palavra, não segundo o espírito religioso de querer que a Bíblia resolva os nossos problemas ou busquemos nela a solução para os nossos problemas. A Bíblia não é para isso. Você vai ouvir, vai ler muita coisa que talvez te atenda, mas você está sendo enganado pelos seus próprios desejos. A palavra de Deus a gente lê para ouvir o que Deus quer falar conosco, o que, que Ele quer nos ensinar, o que, que Ele quer revelar e nos mostrar. E à medida que a gente lê, que a gente adquire a paixão pela palavra de Deus, nos detalhes, a gente vê coisas que a gente não observava. Numa reflexão do irmão, a gente observa coisas que a gente não tinha entendido ainda. É assim que a gente cresce. É assim que a gente conhece as promessas. Na nossa religiosidade, a gente tem os olhos meio assim, anuviados. A gente não enxerga direito. Mas um traz uma reflexão, o outro traz outra palavra, e você pensa, puxa vida, meu entendimento não estava claro. Mas Deus usa uns aos outros para nos falar, nos ensinar e nos mostrar, para que a gente abandone toda a religiosidade que possa ter em nós, nas nossas atitudes, no nosso pensamento, na nossa forma de agir, para que a gente viva a plena vontade de Deus. É só isso que a gente deve buscar. O que o Senhor quer para nós? O que Ele tem? É isso que eu tenho que desejar, é isso que eu tenho que ansiar, como fala o Salmo. Como a corça deseja, nós devemos desejar. E é começando pela palavra. Por quê? Porque eu vou ouvir besteira e vou fazer o quê? Isso não é de Deus. Isso é do diabo. Mesmo que tenha sido falado por um irmão. Foi o que Pedro, não foi o que Jesus virou para Pedro e falou? Arreda-te, Satanás. Porque tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. O que, que Pedro estava falando para Jesus? Jesus falou, olha, nós vamos para Jerusalém, lá eu vou sofrer, vou padecer e vou morrer. Vou ressuscitar. O ressuscitar ninguém ouviu. Mas ele ouviu que ia fazer isso. Aí o que, que Pedro falou? Senhor, sai dessa. O que, que Jesus virou para ele e falou? Arreda-te, Satanás. É o que nós precisamos. Mas como eu posso fazer isso? Julgando. Julgando contra o quê? Contra a palavra de Deus. Porque se eu não julgar contra a palavra de Deus, eu não vou conhecer a Deus. Porque aí entra a jornada. Se eu conheço as promessas, se eu sei o que Deus planejou, se eu sei o que Ele fala, se eu olho as situações de homens, como Paulo, como Pedro, pela jornada que passaram, pelas lutas, pelas dificuldades, e eu vejo as minhas, eu falo assim, estou na maciota, eu não tenho problema, eu não tenho dificuldade, eu não tenho luta. O que esses homens passaram, não passo nada disso. A minha vida é tranquila, é sem problema. Talvez esse seja o meu maior problema, uma vida tranquila, sem problema. Eu não tenho motivo para reclamar. Ah, um doencinho, ah, um problema, ah, outra coisa. Isso não é nada. Diante do que Paulo passou, diante do que Pedro sofreu, do que João passou, das privações, do que abriram mão para poder viver a plena vontade de Deus. Só esses homens, não. A gente tem na história muitas outras pessoas que se ofereceram à vontade de Deus. Aí a gente vem aqui com o intuito de eu vou prestar um serviço para Deus, vou lá, canto, ouço a palavra, que o tempo não passe, eu tenho que ir embora, eu quero ir embora, e eu entendo que isso aqui é culto a Deus. Isso não é culto a Deus. O que nós fazemos aqui é o nosso processo de aprender, crescer, amadurecer, porque faz parte de um processo pequeno do culto a Deus. Para que a gente possa entender que o verdadeiro culto está naquilo que Paulo fala na carta aos Romanos. Mas aonde eu vejo isso? Na palavra. Então eu preciso conhecer Deus. Como eu conheço Deus para chegar à maturidade? Através da palavra. Tem outra forma? Desculpa, não. Pô, aí eu preciso da palavra, de uma vida de oração e de fazer a caminhada segundo a perspectiva da palavra e não segundo os meus desejos. Aí você fala, como é que eu posso evitar cair no pecado? Aí eu preciso olhar Jesus com as três tentações que ele passou. O que o diabo ofereceu para ele? Resolveu o problema da fome. É a nossa maior preocupação. Vou ter o que comer amanhã? Se aí eu colho a promessa e eu vejo que o Senhor falou. Ele não deixa a gente passar necessidade. E se a gente passa por essa estrada, o que a gente experimenta? Isso. Deus é tão bom que, embora ele fale, ele nos conduz nessa jornada de passar por isso. Eu não passo necessidade. Nós não vamos morrer de fome porque ele cuida. Ah, ele cuida quando manda descer pão do céu como maná? Não, ele usa a vida das pessoas para suprir as necessidades. Porque cada um de nós, como somos de Deus, devemos obedecer a Deus. Se Deus manda fazer alguma coisa, a gente vai e faz. Podemos não entender o porquê, mas quem vai receber vai entender. Esse é o primeiro ponto. Depois, o que o diabo ofereceu para ele? Poder. O que nós desejamos? Poder. Isso é de Deus? Não é não, meu irmão. Isso é do diabo. Você pode correr atrás disso, mas você está correndo atrás do diabo. Mas Paulo falou uma coisa. Falou para os escravos o quê? Olha, não corram atrás da liberdade, porque é isso que vocês querem. Eu sei, todos nós queremos. Mas o que ele falou para os escravos? Olha, se você tiver a oportunidade de ser livre, pegue, aproveite, mas não corra atrás disso. É a mesma coisa. Deus tem problema com riqueza? Nenhuma. Mas é para correr atrás da riqueza? Também não. E se tiver a oportunidade de, naquilo que a gente está fazendo, no trabalho, no... tem problema? Nenhum. Mas eu não corro atrás disso, é isso que eu preciso aprender. Aí depois, qual foi a última tentação? Se tu és o Filho de Deus, pode pular, seus anjos vão te segurar. Isso é o quê? Tentar o Senhor. Como nós tentamos o Senhor? Nas muitas coisas que fazemos, querendo que Deus resolva os problemas, querendo que Deus faça as coisas. A gente precisa amadurecer, e eu só faço isso conhecendo as Escrituras. Por quê? Porque aí, quando eu olho lá na segunda carta de Pedro, eu vejo a jornada. Palavra, conhecer, crescer na fé, amadurecer, tropeçar, levantar, perseverar e continuar. Para que, amadurecendo, eu possa chegar num ponto em que talvez eu não tropece. Mas o problema é, eu insisto em permanecer numa vida que não traduz e não revela a Deus. Então eu preciso ter a certeza da minha salvação, que é a graça de Deus por meio do que Cristo fez. Isso eu não posso duvidar. Quem é o problema para isso? Os jovens, para aqueles que se converteram, que são novos na fé, que não têm conhecimento. Os pais já conhecem, já são maduros. E os jovens? Eles vencem o maligno à medida que vão fazendo a caminhada. Posso vencer o mal? Vencer o maligno? Sim, posso. Mas que mal é esse que eu tenho que vencer? O mal que os outros fazem? Não. O mal que está em mim. Por quê? Porque é do nosso coração natural que sai o quê? Todo tipo de maldade. Quando a gente ora no Pai Nosso para guardar-nos do mal, não é do mal que os outros vão nos fazer, não. Porque isso aí vai acontecer. Se aconteceu com Paulo, com Pedro, se a gente receber esse mal, a gente vai ficar infeliz. Porque nós vamos reagir segundo Cristo. Mas eu fazer mal contra o outro, eu não posso. Por quê? Por causa da natureza. Eu preciso revelar o perdão, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E é sobre isso que fala o texto. Por isso que eu preciso conhecer, porque eu tenho, conhecendo as Escrituras que eu tenho a convicção da certeza. É na caminhada que eu consigo vencer o mal, porque vou cair, mas eu não vou permanecer no pecado. Não vou desistir porque eu caí. Eu vou continuar. Qual é a base da minha vida? Escrituras sagradas. Se eu não conhecer as Escrituras, eu não chegarei a lugar nenhum. Lembra da história da barata tonta que não sabe para onde vai quando você está tentando pegá-la? É a mesma coisa. Quando eu não conheço as Escrituras, eu não sei a direção. Eu não sei para onde ir. Eu vou para tudo quanto é lado. Eu ouço tudo quanto é tipo de coisa. É aquilo que Paulo fala, olha, levado de um lado para outro por toda sorte de ensinos. De homens que estão preocupados com o próprio ventre. Pessoas que querem simplesmente dominar e usar dos outros. E a gente cai nessa história toda. Por quê? Porque eles falam o que a gente quer ouvir. O que é agradável aos nossos ouvidos. Agora, se eu conheço as Escrituras, se eu desejo conhecer a Deus e a sua vontade, certamente não me deixarei ser enganado por essas pessoas, pelos falsos profetas e falsos mestres. Nosso empenho, o nosso desejo deve ser um só, viver plenamente a vontade de Deus, para que naquele dia, no dia do Senhor, eu não tenha corrido em vão. Para que tudo que eu fiz tenha sido feito com a motivação que agrada a Deus. Para que eu não ouça do Senhor Jesus, nunca te conheci. Mas, Senhor, pregamos, curamos, nunca vi, nunca te conheci. É isso que a gente precisa aprender. Olhar para o alvo que é correto, para a direção que nós precisamos. Deixarmos nossa religiosidade, deixarmos natureza humana, nos despirmos disso. E fazemos isso como? Juntos. Precisamos fazer essa jornada de amadurecimento, deixando as coisas para trás, aquilo que já ficou. E muitas vezes a gente precisa deixar muita coisa, mas só não podemos deixar uma coisa. De querer e desejar ardentemente conhecer o Senhor, porque é a única maneira que temos para vencer o mal, para derrotarmos as obras das trevas. E isso é resultante de um compromisso pessoal. Não tem mais nada para ser feito. Se todos se comprometerem com a vontade de Deus de buscar, de querer conhecer, de querer entender e fundamentar isso nas Escrituras, a gente vai ler muita coisa errada no início. Tem problema? Nenhum. É isso que é importante entender. Nenhum. Porque à medida que a gente vai lendo, relendo, pedindo para Deus iluminar o entendimento, aí as coisas vão sendo removidas, aquelas coisas tortas que não traduzem, que não quer dizer a vontade de Deus, mas sim o meu desejo, a minha expectativa. Está claro isso? É assim que a gente cresce. Tem outro jeito? Gostaria que tivesse. Essa jornada é de quanto tempo? É longa, tá? Não é jornada de um mês, de um ano, nem de 2 anos. Se eu olho para trás na minha vida, eu vejo assim, quanto eu cresci. Mas se eu olho para frente, olho para aquele que é o meu alvo, eu vejo e falo assim, falta muito. Falta muito mesmo. Mas é para frente que eu olho. Não pelos erros que eu já cometi, não pelas falhas, pelas decisões erradas. Isso não tem problema. Para Deus não tem problema nenhum as decisões erradas, os nossos erros, as nossas falhas. Mas Ele quer que a gente caminhe para sermos expressão viva de Cristo nesse mundo. Sermos cartas vivas, sermos o bom perfume do Senhor neste mundo. Para que a gente possa expressar e encher a terra com o conhecimento da glória do Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração e agradecer a Deus por isso e que a gente possa se comprometer pessoalmente. Amém? Senhor, nós somos gratos por toda a Tua misericórdia, todo o Teu amor derramado em nosso favor. Amor que sabemos não merecer, mas que o Senhor expressa, revela por meio de Cristo e através da vida de irmãos que nos ensinam, que nos falam, que nos mostram, que são testemunhas vivas. Que a gente possa crescer, Senhor, nessa jornada, no conhecimento, no entendimento, e revelarmos assim o Senhor neste mundo, manifestando o Teu amor, Tua graça, Tua misericórdia, vencendo o mal, pois o Senhor nos capacitou para isso, para vencermos o mal que há em nós. O Senhor nos deu do Teu Espírito, o Senhor nos compartilhou com a Tua natureza, o Senhor nos deu da Tua vida, para que a gente viva neste mundo como Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.